No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre direita e esquerda, dois termos muito presentes nos debates públicos nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. Mas, será que esses termos são usados de forma correta? Essa é uma questão que nós vamos desenvolver no programa de hoje. Esperamos, se não deixar totalmente claro, avançar bastante para que você tenha aquela noção clara do que vem a ser direita e esquerda. Quais são as diferenças entre alguém mais conservador e aquela pessoa que se diz mais progressista? Se alguém é de direita, com certeza ele apoia a ditadura militar? Ou então, se é de esquerda, será que ele é comunista? Ou não tem outros matizes dentro da esquerda? Dividindo a bancada aqui comigo, como acontece toda quinta-feira, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados, ouvintes. Boa tarde, internautas. É exatamente isso, né? Tem gente que, eu sou de esquerda, eu sou de direita e nem sabe o que é. E eu vejo, assim, pelo assunto polêmico, desde ontem que a gente lançou as nossas enquetes nas nossas redes sociais, que os internautas já estão participando, muito obrigada, já está tendo um debate. Tem gente que fala que não é nada, tem gente que fala que não existe esquerda e direita. Assunto polêmico.
Sim,
bom
sim.
Programa.
E mais, né, é uma questão meio maniqueísta, direita e esquerda, porque dentro da direita e da esquerda, ou entre a direita e a esquerda, há uma coloração de matizes, né? Não dá para se dizer.
Com certeza.
Que a pessoa, sou de esquerda, mas entre a esquerda tem entre os comunistas mais radicais e os sociais-democratas, e a direita entre os fascistas e os democratas cristãos, por exemplo,
né?
E por aí vai. Para debater esse tema, nós convidamos duas pessoas que tem um trabalho desenvolvido nessa área, né, na área da opinião pública. Eduardo Muilaé, advogado criminal, escritor, fotógrafo e também foi secretário de Justiça e Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, na gestão do saudoso governador Franco Montoro. Boa tarde, Eduardo Muilaé.
Boa tarde, Franklin. É um grande prazer estar aqui com você e a Fernanda para nós debatermos esse tema que é sempre palpitante. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma audiência enorme e muita provocação nas redes sociais.
Com certeza. Eduardo, você que foi secretário, e você foi secretário no governo do Montoro, né? Que é um período de transição da história brasileira. Nós estávamos na abertura política, ainda não tinha acabado a ditadura. O governador Montoro foi o primeiro governador a ser eleito, né, depois da ditadura de 64, né? Nesse período, que foi um período difícil também da história brasileira, existia esse ódio que tem, essa polarização entre direita e esquerda, como nós estamos vendo nos dias de hoje?
Olha, não tinha ainda redes sociais, né? Isso veio depois. Aliás, no ano de 86, quando eu fui secretário de Segurança, foi a primeira vez que eu vi um aparelho de fax. O fax era uma novidade.
Sim, que hoje é jurássico, né?
Hoje acabou. Tá. Enfim, não havia celular, né? Havia ainda aqueles radinhos walkie-talkie da polícia, todo mundo ficava olhando, né? Agora, havia diferenças políticas muito sensíveis. A campanha do governador Montoro se fez ainda no período autoritário. E, enfim, o governo, ele foi eleito em 82, foi uma maré de MDB na ocasião, e se elegeu o Tancredo em Minas, Brizola no Rio, Montoro em São Paulo, e nós tivemos uma tarefa dificílima. Por quê? Porque, no caso, o governador era Paulo Maluf, que era um homem evidentemente de direita, que a tese dele era que a polícia tinha que botar a rota na rua e que bandido bom é bandido morto. E a nossa filosofia era totalmente diferente, nunca compactuando com o crime, mas tentando fazer uma polícia inteligente, civilizada. Isso gerou embates muito grandes. Mas o mais curioso é o seguinte, é que no período da ditadura todo mundo achava que quem queria polícia era a direita. E o que eu vi na prática foi que a esquerda pedia, implorava por polícia. Eu recebi parlamentar do PCdoB implorando para botar mais polícia na periferia, porque na periferia tem um grande problema. Então, a questão de direita e esquerda é uma polarização como Norte e Sul. Como você disse muito bem, com muitos graus intermediários no meio, mas nem todas as posições coincidem. Você tem gente de direita inteligente, tem uma revista americana, New Criterion, que é uma revista de direita, mas é uma revista sensacional. E por outro lado, você tem uma direita, o pessoal que diz que o cidadão, o deputado, que tem o coração do lado esquerdo e a carteira do lado direito. E assim tem inúmeras variedades.
Perfeito. O nosso outro convidado é o professor Paulo Silvino Ribeiro, sociólogo, professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde. Boa tarde a você, a Fernanda, a todos que nos ouvem, ao Eduardo. E obrigado por esse convite. Sempre bom estar aqui, poder, enfim, falar, bater um papo, como você bem colocou, né?
Perfeito. Paulo, você que é sociólogo, qual que é essa diferença fundamental entre ser de direita e ser de esquerda?
Olha, a gente precisa pensar o seguinte, é possível falar dessa diferença em termos acadêmicos, mas é importante, mais necessário, falar dela na vida prática e como que as pessoas, portanto, vão se filiando a essas ideologias ou essas posições pela sua vida prática. Então, veja, se a gente pensar, a grande diferença estaria em... ter um posicionamento que seja mais afeito a transformações, a mudanças, a quebra de paradigmas, né? A entender que as questões sociais necessitam, portanto, de uma solidariedade maior que não necessariamente alcançada pelo mercado, não é? Isso pode ser considerado um posicionamento de esquerda, quer dizer, portanto, um posicionamento progressista, o que significa ser mais aberto a essa discussão sobre o quanto a sociedade ela pode mudar. E eu vou dar um exemplo. Quando alguém acredita, portanto, que só existe um padrão de família ou uma forma de sexualidade, essa pessoa ela é conservadora, portanto, ela não entende que há mudanças na sociedade, não é, que tem a ver com direitos individuais, etc, etc, e que, portanto, ela vai ter essa dificuldade. Por outro lado, quer dizer, também é possível pensar que não necessariamente ser de direita é um posicionamento o tempo todo ruim. Ou seja, é possível acreditar que as pessoas tenham alguma posição mais conservadora, portanto, quando acham que é preciso ter mais polícia na rua, como Eduardo dizia há pouco. Veja, ter mais polícia na rua significa também ter, portanto, mais Estado na rua, né? E aí, veja, a esquerda também muitas vezes pede mais Estado, não é?
Sim.
Então,
sim.
Eu acho que talvez para a gente entender melhor a diferença entre esquerda e direita, é preciso pensar cada pauta. Cada questão. Por isso que eu acho que você lembrou bem. Há várias nuances, né? E que isso que a gente vive hoje, essa coisa meio dual, né? E que divide as pessoas, ela não é muito inteligente, não é? Porque, ao fim e ao cabo, todos nós queremos que, de fato, a sociedade esteja melhor, né? Quer dizer, que a gente tenha condições melhores. Então, talvez a grande diferença entre a esquerda e a direita é o caminho pelo qual a gente consegue construir essa vida melhor para todos.
Perfeito. Fernanda, o nosso espaço é um espaço democrático. As pessoas podem perguntar, as pessoas podem emitir sua opinião. Qual é a melhor forma delas fazerem? Tanto internautas como ouvintes?
Super simples, através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295. Vou repetir, 11 95077 1295. Pelos telefones aqui da rádio, coloco 11, quem está fora de São Paulo, 3289-3580 ou 3253-4845. Através da nossa live aqui no Facebook, estou vendo aqui o pessoal, Luiz Carlos, Diego, obrigada pela audiência. Estou esperando a sua participação, a sua pergunta.
Perfeito, fala um pouquinho da enquete que nós estamos fazendo
então,
também.
Então, nós soltamos uma enquete, se é o que a pessoa se considera, direita ou esquerda. No Instagram deu 77% esquerda, 23% direita.
É o problema que essas plataformas, às vezes, elas são muito maniqueístas também, né? Porque aí não tem nem espaço para se colocar quem se considera de centro, né? Também,
exatamente. Né? Mas a gente também soltou no nosso Facebook, que eu vou aqui... No nosso Facebook, vamos ver, peraí que hoje a gente está tudo ao vivo, né? Aqui, ó, 84% das pessoas se consideram esquerda e 16% direita. E tem gente que também não considera nada igual. O Ricardo Castro, muito obrigado. Prefiro o termo do Paulo Freire, política inclusiva e política exclusiva. A Suane Chaves, eu sei que esse teste não representa a realidade, porque a amostragem é pequena, mas significa, o resultado significou muito. O José Geraldo, se bem que o sistema que nós estamos é a extrema-direita que domina o mundo, novos valores, novas políticas. Enfim, tem vários comentários aqui na nossa enquete. O pessoal pode ir lá para a nossa live ao vivo e fazer a sua perguntinha e participar aqui do programa. Vamos ver, a enquete vai até amanhã, ainda dá tempo de vocês votarem. Queremos saber a sua opinião. Você se considera de esquerda ou de direita?
Perfeito, faça a sua opção aí através das redes sociais. Vamos ouvir agora a ONU News, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Uma criança morre por pneumonia a cada 39 segundos. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
A pneumonia matou mais de 800 mil crianças com menos de 5 anos no ano passado. O número representa a morte de uma criança a cada 39 segundos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está entre as 6 organizações de saúde que soam o alarme sobre a epidemia. Em janeiro, líderes mundiais irão debater o tema na Espanha no Fórum Global sobre Pneumonia Infantil. Em 2018, mais crianças com menos de 5 anos morreram devido a esta doença do que qualquer outra, incluindo diarreia e malária. A maioria das vítimas tinha menos de 2 anos. Quase 153 mil morreram durante o primeiro mês de vida. A doença pode ser evitada com vacinas e facilmente tratada com antibióticos de baixo custo. Apesar disso, dezenas de milhões de meninos e meninas não são vacinados e 1 em cada 3 crianças com sintomas não recebe atendimento médico. Casos graves também podem precisar de tratamento com oxigênio, que raramente está disponível nos países mais pobres. Em 5 países ocorreu mais da metade das mortes: Nigéria, Índia, Paquistão, República Democrática do Congo e Etiópia. Crianças com sistema imunológico enfraquecido devido ao HIV ou à desnutrição, por exemplo, e aquelas que vivem em áreas com altos níveis de poluição, correm um risco muito maior. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
É triste a gente ficar ciente desses dados, né? Que a cada 39 segundos uma criança morre de pneumonia. Há outros países que a situação é pior que a do Brasil, mas acho que sempre é bom de alerta para os pais ficarem atentos, né? Se a criança começar a apresentar algum sintoma, o quanto antes leve para um posto de saúde. Fernanda.
Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes até de pedir aqui para a produção, eu quero agradecer porque nós estamos em 173 países, né?
Sim.
E o Google mostra, muito obrigada. E eu quero agradecer esses países, pelo menos os 10 primeiros que mais acessaram a semana passada. Além do Brasil, eu quero agradecer Portugal, Estados Unidos, Itália, França, Congo, Alemanha, Irlanda, Espanha, Canadá, Índia, Japão, Argentina, Angola, daí eu obrigada a todos que acessam. Se você ainda não acessou, observatório3setor.org.br. E mais um recadinho antes, que depois a gente volta com a pergunta dos internautas. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo nosso site, jornal.usp.br/rádio. Vamos para um rápido intervalo, na volta a sua pergunta. Aguarde.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre direita e esquerda, com o advogado Eduardo Mulaé e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro. Ao fundo nós ouvimos Democracia, com o grande Tom Zé.
Com tua graça me tira, disfarça essa covardia.
A música faz parte do disco No Jardim da Política, que foi lançado em 98. E essa música, né, a música Democracia, ela fez parte de um show que o Tom Zé lançou em 1985, no fim da ditadura militar de 64. E a música, como o próprio nome diz, celebra a democracia. Fernanda, estamos recebendo aí muitas perguntas,
muitas
opiniões
perguntas
dos internautas, das ouvintes.
Antes eu quero mandar um abraço para o Vital Vieira Filho, que está aqui, o Fernando Antônio, de Aparecida de Goiânia, Goiás, sou de esquerda, obrigada pela participação. Já o Vital Vieira Filho, sou de direita, liberal na economia, conservador no que diz respeito à educação e comportamento. E tem o Luiz Carlos de Florianópolis, deu presente, obrigada pela participação. Eu vou para a pergunta do João Rocha de Osasco, muito obrigada, João, pela sua participação. Por que de uns tempos para cá existem tantas pessoas que têm a necessidade de colocar nazismo e fascismo como algo de esquerda ou de direita? E afinal, o que eles são?
Olha só, essa é a pergunta que eu ia fazer, que é a pergunta didática, né, para a gente esclarecer. Inclusive, até muitas pessoas no ano passado passaram vergonha internacional ao dizer que o nazismo era de esquerda. O próprio governo da Alemanha falou assim: não, pera lá, vocês estão enganados. E o pior de tudo é que as pessoas ainda, essas pessoas aqui no Brasil que disseram que o nazismo era de esquerda, queriam discordar do próprio governo da Alemanha, que começou a dizer claramente: não, vocês não estão conhecendo bem o que é a nossa história da Alemanha.
O pessoal está confuso, que a Mariana Lins de Sorocaba, obrigada Mariana, também fez a mesma pergunta. Afinal, o nazismo é de esquerda ou de direita?
Então vamos lá, acho que o Paulo Eduardo pode responder o que é o fascismo, se é de direita ou de esquerda, e o outro que é o nazismo. Vamos lá.
Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria comentar uma coisa importante, que eu acho que essas pessoas que fizeram esse comentário, como você bem lembrou, disseram isso por um motivo ou outro. Primeiro, ou porque não estudou história, ou segundo, porque não tem caráter. Porque tem um erro crasso desse, quer dizer, ou induzir as pessoas a confundirem essas coisas, para mim é uma questão de caráter e ética bastante complicada. Pois bem, mas se a gente for entender, grosso modo, o fascismo e o nazismo estão sempre andando juntos, né? E, na verdade, o nazismo ele tem a ver com um posicionamento absolutamente, eu diria, autoritário, que, portanto, não aceita a diferença, a diversidade, é um nacionalismo e um ufanismo de maneira exagerada, não é? Porque é claro que a gente pode gostar do nosso país, é claro que a gente pode ter orgulho de ser brasileiro, etc, etc. Porém, quer dizer, no limite, o quanto esse meu orgulho depende do extermínio do outro, né? Quer dizer, e da violência, portanto, contra o outro, para que o meu país exista, para que aqueles que sejam iguais a mim existam. Então, ou seja, evidentemente que esse posicionamento é um posicionamento conservador, portanto, por uma questão lógica, não é de esquerda. É preciso dizer que o movimento nazista, fascista, que a gente viu não só na Itália, como na Alemanha, nos anos 30, 40, quer dizer, eles representaram uma das piores páginas da história história mundial, quer dizer, e que evidentemente mostrou o quão danoso é a democracia, a convivência entre os povos, um posicionamento radical como este que teve Hitler, que teve Mussolini, né?
Eduardo.
Então, eu diria o seguinte, quem diz que o fascismo é de esquerda, o nazismo é de esquerda, é porque eles chamavam nacional-socialismo. Então, falando, não, se tem socialismo é de esquerda, o que é uma asneira monumental. É pegar...
Isso é importante esclarecer.
É pegar pela palavra, não tem nenhum cabimento. O nazismo e o fascismo foram fenômenos muito importantes na Europa antes da Segunda Guerra Mundial e provocaram a Segunda Guerra Mundial. No momento em que na Alemanha havia descontentamento popular, a política não conseguia dar respostas satisfatórias, surge um líder popular, o Hitler, com grande popularidade e com ideias malucas, né? Uma delas, a mais grave, foi que ele queria extinguir os judeus, extinguir a arte contemporânea e queria matar todas as pessoas que não
correspondessem. Os ciganos também, né?
Os ciganos, a um ideal eugênico, ariano, puro, como ele dizia. E isso, enfim, na Itália já havia o fascismo com Mussolini movendo também grandes massas. Se a gente vê os filmes hoje, parece tudo histriônico. Mas esses histriões, esses palhaços políticos, seduziram as massas, tomaram poder.
Populistas,
e,
né?
Populistas, quase destruíram a Europa. E no fim, tinha o Franco na Espanha. E até aqui no Brasil,
o Salazar e
Vargas era um pouco simpático a eles, né? Só mais tarde, quando fundaram um navio brasileiro, que ele entrou na guerra no finzinho. E aí eu diria, contra eles nós éramos todos aliados. Os russos, os alemães, os brasileiros, todo mundo contra esses párias da democracia. E aí tentou-se, a partir de 1946, fim da guerra, reconstruir um mundo novo, com novos valores. Foi o caso da Constituição Brasileira de 1946, tentando garantir a liberdade individual, mas também direitos sociais. Então, eu diria que foi uma mudança chave no mundo, e nós não podemos nem pensar em voltar a isso. Era uma desgraça.
Sim. E uma coisa importante é ser esclarecido, né? No Brasil, é proibido a criação do Partido Nazista, por exemplo. Não pode ser... organizado, enfim, qualquer coisa que remeta a isso.
Sair com símbolo,
a suástica, realmente é o que está correto, né? Porque isso foi uma página tenebrosa da história mundial que deve ser lembrada assim para jamais ser repetida.
Eu queria comentar uma coisa, não sei se é tempo, coisa bastante pontual. Veja, quando a gente pensa em nacionalismo, de novo, quero dizer, não há problema nenhum em termos esse sentimento pelo nosso país. Agora, o problema é que o Brasil é um país absolutamente desigual e diverso. Portanto, eu não posso pautar a minha paixão nacional considerando que são brasileiros apenas aqueles que têm a minha cor, a minha classe social e que convivam entre os meus. Não, o Brasil é diverso. Portanto, o grande mal de alguns discursos populistas e nacionalistas que a gente ouve, quer dizer, é que ele pensa um Brasil para poucos. E eu acho que isso também, já que estamos falando sobre esquerda e direita, é uma visão conservadora, que não consegue olhar a complexidade e a diversidade que tem no país.
Perfeito, muito bem lembrado, Paulo. Acho que realmente você tem toda a razão. Temos que ficar atentos e atentas a esse tipo de visão que é excludente, né? Que é racista.
Plenamente. Né?
E isso é importantíssimo que nós tenhamos sempre esse olhar aberto, como já dizia o Oswald de Andrade, o escritor, né? Sempre olhar com os olhos livres, né? Todas essas colorações políticas que realmente eliminam o outro, né? Isso é um grande problema. Fernanda.
Antes de fazer a pergunta aqui da Angela Nunes de Florianópolis, eu quero agradecer a nossa audiência. São Paulo, Paraná, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Pará e Santa Catarina. Muito obrigado por sua audiência. Se eu não falar do seu estado, escreve aqui para mim na live aqui no Face que eu falo. Vamos para a pergunta da Angela Nunes de Florianópolis. Muito obrigado. O que define alguém de extrema esquerda ou extrema direita?
Vamos lá, quem quer iniciar?
Pode ir. Olha, eu ontem, como eu faço a minha lição de casa, eu peguei um livrinho que estava na minha estante, que chama-se justamente Direita e Esquerda, que é um livro do cientista político, um dos mais influentes do mundo, chamado Norberto Bobbio, com dois V. O Bobbio, um dos homens que melhor tratou a política contemporânea, ele gasta todo o livrinho mostrando essas nuances de direita e esquerda. O termo, a divisão, se inicia na Revolução Francesa, porque quem se sentava à direita do rei eram os que estavam a favor do rei. E quem se sentava à esquerda era quem contestava o poder real. E isso até hoje, a Assembleia Francesa, a Assembleia Nacional, o Parlamento Francês, é um hemiciclo, é um meio círculo em que à esquerda do presidente situa-se todas as camadas da esquerda e à direita do presidente todas as camadas de direita. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma confusão de partido político. Então, é muito difícil você enquadrar, porque às vezes o partido de esquerda é conservador, o de direita tem aspectos renovadores, mas o grande critério que o Bob apoia é o da igualdade. Ele falou, basicamente, é de esquerda que acha que a igualdade é fundamental. Nós vivemos num país que tem 14 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, ganham menos de R$145 por mês a família. E temos mais 14 milhões de desempregados. Então, a preocupação da esquerda é com esse pessoal, que são nossos irmãos, para ver se a gente dá um jeito nisso. Enquanto que a direita, basicamente, está pensando no crescimento. Eles querem que aumente o PIB para depois distribuir. Então, eu diria que isso é talvez um grande divisor de água, como sempre, com muitas nuances.
Perfeito. Falando em conservadores, tem duas palavras que às vezes se confundem, mas elas têm uma diferença, a meu ver, assim, fundamental. O conservador e o reacionário, né? Estão no mesmo campo, mas há, digamos assim, uma nuance entre ser conservador e ser reacionário. Gostaria que vocês comentassem.
Vamos lá. Eu penso que sempre quando a gente tributa o título de conservador ou dá esse título de conservador a alguém, tem que ter uma referência. É conservador em relação ao quê? A uma lei, a um comportamento, enfim. Não é? E então posso dizer, por exemplo, a bancada evangélica, ela é conservadora em relação a costumes. Por quê? Porque ela tem um livro religioso que embasa esse posicionamento. Na verdade, eu vejo que essas duas palavras, elas são muito ligadas. Mas o que se diz reacionário é aquele que, portanto, reage de forma radical contra a mudança. Quer dizer, ele tem um posicionamento de, olha, não aceitamos a mudança e, portanto, lutamos pela permanência. Então, ou seja, uma coisa complementa a outra. São dois sentidos bastante próximos, né? Agora, queria só aproveitar e retomar um ponto que o Eduardo colocava sobre o que o Bob, e ele muito bem lembrou, fala sobre igualdade. Veja, portanto, quando a gente está pensando que a esquerda ela tem uma preocupação com esses quase 28 milhões entre quem está na miséria e quem está sem emprego, nós não podemos esquecer, e eu acho que é isso que o senso comum da direita muitas vezes tenta imputar, não podemos esquecer que a esquerda também pensa na classe média trabalhadora. Então, quer dizer, nós também temos uma preocupação com quem é classe média. Ou seja, e não dá para a gente acreditar que toda a classe média seja de direita. Se a gente for olhar a história de formação de partidos como o PT, né, o PCdoB, etc. Mas o PT, em especial, quer dizer, foi formado por intelectuais de classe média. Você tem a figura do Lula, tem a classe trabalhadora, mas o partido se constituiu de gente da classe média. Portanto, quer dizer, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essas explicações pela metade, ou quando a gente compartilha lá pelo WhatsApp várias explicações que são fake news, a gente reitera e alimenta esse dualismo oco, né, que não entende a importância de ter o diálogo, né?
Perfeito.
Eu diria o seguinte, que no Brasil nós temos uma categoria nova, né, que são os conservadores malucos, né, que negam que a Terra é redonda, né, e que negam uma opção de coisa aí, né, eles vão inventando e tal e acreditam nisso, né. Então eles precisam tomar cuidado, porque aí é um caso psiquiátrico, já não é mais político.
É verdade. Fernanda.
Bom, temos muita pergunta aqui no Facebook. Obrigado pela participação. Vou falar para o pessoal aqui que está escrevendo para a gente. Escreve da cidade que você está falando para eu falar aqui, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. Realmente confunde bastante. A gente pode ver aqui para uma pergunta, por que que a direita nos preocupa com os pobres? Essa divisão, tipo, direita são os ricos, esquerda são os pobres. É complicado. Vamos debater isso depois. Ó, acompanhe também nosso programa de TV todas as quartas-feiras, ao meio-dia, pela TV aberta, nos canais canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu volto com a perguntinha do pessoal aqui do Facebook e do WhatsApp. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotrissetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Entre os dedos e os anéis, já não vejo diferença entre a crença e os fiéis. Tudo é igual quando se pensa em como tudo deveria ser. Há tão pouca diferença, tanta coisa a fazer. Esquerda e direita, direitos e deveres, os três patetas, os três poderes. Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre direita e esquerda, com o advogado Eduardo Mulaé e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro. Ao fundo, estamos curtindo a música Revolta dos Dandes 2, com o grupo Engenheiros do Havaí, com Engenheiros de Hawaii, como alguns preferem. Apesar da música ter sido lançada em 87, olha, já vai um bom tempinho, ela se mantém bastante atual. Na letra, se diz que se faz melhor uma crítica à polarização política e diz que direita e esquerda são dois lados da mesma moeda.
Mas foi engano, foi tudo em vão.
Agora vamos para a coluna de educação com a nossa colunista Irene Rei dos Santos.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Boa tarde, Irene.
Estou aqui pensando sobre o nosso corpo. Acho que não há em nós nada que tenhamos somente de um lado. Tudo que temos no lado direito, temos do esquerdo. E quando só temos um, ele é centralizado. Temos o braço direito e o braço esquerdo. A orelha direita e a orelha esquerda. E temos um nariz, uma boca, um umbigo ao centro. Quando se trata do nosso corpo, tudo que o lado direito faz, o esquerdo quer fazer igual. Mas quando se trata de política, tudo o que a esquerda faz, a direita quer negar, invalidar e ao contrário. Isso responde a uma questão importantíssima de educação que atrasa qualquer avanço. Há quem se recuse a fazer as coisas bem feitas porque isso seria dar crédito a um governo de direita quando sou de esquerda, por exemplo. Em meio aos extremismos, aos partidarismos, muitos ficam desatendidos, abandonados à sorte dos que não pertencem. Na política, como no corpo, a direita e a esquerda deveriam agir pelo todo, pelo sistema completo, pelas pessoas, pela humanidade. Ser de direita e ser de esquerda é somente um recorte de uma realidade que não pode ser mudada. Somos todos membros de uma mesma espécie, a única que tem consciência de sua finitude. Somos todos habitantes do mesmo planeta e precisamos cuidá-lo de norte a sul, de leste a oeste. Se ser de esquerda significa pensar no social, nas pessoas mais vulneráveis... Oi, prazer, eu me chamo Irene e sou de esquerda. Se ser de direita significa pensar que todos precisam ser abundantes, prósperos, ter prazer... Me chamo Irene e sou de direita. Se ser em cima do muro ou de centro significa que eu estou tocando a minha vida, usando a minha existência para servir e impactar positivamente o meu entorno, sem gastar tanta energia em disputas que não levam a nada... Então... Eu sou Irene e você já sabe o resto. A educação precisa ser a semente do desenvolvimento humano e a política precisa ser o seu solo fértil. Uma coisa não caminha sem a outra e por isso estamos em um momento árido. Eu sou Irene Riz dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação. Eu te convido a ler mais sobre este assunto em minha página no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
Então, nós tivemos a Irene Reis dos Santos, a nossa colunista aí, uma bela coluna que ela fez aí, falando sobre essas questões da direita e esquerda. Que no organismo, né, todo mundo tem o seu lado direito, o seu lado esquerdo, e eles não brigam, né? No entanto, na sociedade, há essas dicotomias. E uma questão que ela abordou, que eu queria repercutir com vocês, é a questão da educação. A educação brasileira hoje, ela tem contribuído, de alguma forma, para tentar minimizar, nem que seja um pouco que seja, a questão dessa polarização direita e esquerda?
Veja, não sou professor de ensino médio da rede pública, mas em uma faculdade, mas posso dizer que os alunos que chegam para a gente não necessariamente tiveram no seu ensino médio uma boa formação política. E formar politicamente não significa doutrinar, como muitas vezes tem sido colocado de maneira equivocada por um movimento chamado Escola Sem Partido, que, ao meu ver, presta um desserviço à democracia brasileira. Mas formar é outra coisa, é desenvolver o senso crítico, é fazer com que as pessoas, a partir das suas reflexões, de leituras, debates, etc., e pela apropriação que se faz de tanta informação e conhecimento que tem na internet, ela vá entendendo, portanto, o que é ser cidadão, né? Ou seja, o que é viver no meio dos outros, entender que há deveres e direitos. Então, lamentavelmente, eu creio que não. Eu creio que a escola, principalmente a escola pública, ela não faz isso. Agora, também é importante dizer que acho que historicamente a gente tem atribuído, muita responsabilidade à escola e esquecido como que as famílias, né, e as pessoas, de modo geral, são responsáveis também pela formação política desses jovens. Então, não acho que, talvez como a própria Irene colocou, que debater seja perder tempo. Talvez é perder tempo quando a discussão é naquela velha máxima: quero ter razão. E a gente não pode apenas querer ter razão. Fala-se muito hoje em lugar de fala e a gente esquece da ideia de lugar de escuta. Então, eu acho que quando eu tenho uma formação política, eu aprendo a dialogar e preciso desejar esse diálogo, né? Quer dizer, tenho muito medo de quem se coloca em cima do muro, porque acho que todo mundo em algum momento tem uma posição. Não dá para ser apático na vida, né? Quer dizer, nada mais político do que o discurso apolítico, né?
Sim.
Quer dizer, né? É plenamente político. Quando alguém diz, não, mas política, eu não tenho um lado. Acabou de escolher o lado.
Perfeito. É uma velha máxima aí. Você pode não gostar de política, mas com certeza será governado por aqueles que gostam. Né, Eduardo?
Eu, depois dessa beleza de explicação do Paulo, eu queria voltar à pergunta do ouvinte, que perguntou se os pobres são de esquerda e os ricos de direita.
O Paulo André de Itabuna. Muito obrigado, Paulo André. Por que a direita não se preocupa com os pobres?
Não, a pergunta não era essa. O que eu ouvi era se os pobres são de esquerda e os ricos de direita. É uma pergunta anterior.
Ah, tá.
E eu queria dizer que isso é uma balela. Porque você veja, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, muitas vezes elegeram prefeitos e governadores conservadores. Os pobres são a maioria. Os ricos estão ali na escala de 10% da população. Então, quem elege a direita são os pobres. E no nível nacional, são os pobres que elegem a bancada da bala, os evangélicos, e que elegeram o presidente Bolsonaro e seu governo, que é muito, muito, muito conservador. Eu diria que é extremamente conservador.
Né? É a Flávia Martins de Campinas.
Flávia Martins de Campinas, né? Então, obrigada, a gente não pode atribuir assim, quer dizer, essa questão da formação, da mentalidade das pessoas, é uma questão muito mais complexa. Agora, vocês perguntaram, então, do progresso, né? Ontem eu vi no Jornal Nacional uma informação que eu achei muito interessante. É que mais da metade dos alunos de universidade pública são considerados de raça negra ou parda, e que não corresponde ainda à percentagem na população, que é um pouco maior. Mas isso no Brasil é uma transformação notável.
Sim.
Então, mesmo nesse panorama que nós estamos vendo, que às vezes a gente acha um pouco sombrio, tem havido progressos contra a desigualdade.
Que ótimo. Eu quero falar com o pessoal do Facebook aqui, o Darcy Vitorino. Muito obrigada, Darcy. Lamentável as pessoas brigando, direita e esquerda. Vamos juntos para um mundo melhor. tem muitos conflitos políticos porque não consigo entender nada até, que não consigo entender nada até agora. Obrigada. A Gabriela Lemes Bueno, ótimas perguntas, muita gente confunde. Obrigada, Gabriela. O John Alves falou, sou de esquerda. Obrigada, John, pela participação. O, a Sandra Souza, boa tarde, sou de Botucatu. Obrigada, Sandra Souza. E eu vou para a pergunta do Diego Henrique. Temos variáveis para a direita e esquerda? Ouço falar bastante de progressistas. O que é?
Olha só.
Vamos lá.
Obrigada, Diego, pela pergunta.
Progressista, portanto, é aquele que tem uma visão de mundo, e isso tem a ver não só com a política, mas com todo o conjunto de valores na vida, né? Quer dizer, então, para além da própria posição política, que é, portanto, alguém que acredita que é possível mudar, que a mudança ela é importante, que o progresso, a melhora, ela vem pela quebra de paradigmas, quebrando, portanto, tradição. Então, por exemplo, se a gente entende que, historicamente, na formação da sociedade brasileira, o fazer política sempre foi de uma elite e de uma elite econômica, quando alguém diz, não, é preciso que um operário chegue à presidência, uma mulher chegue à presidência, ou que um civil seja presidente, ele está sendo progressista, porque ele está propondo uma mudança a uma, eu diria, a algo que se naturalizou historicamente. Então, ou seja, os progressistas, normalmente, eles possuem um posicionamento pela mudança, né? E, evidentemente, dessa perspectiva da esquerda, por uma mudança que leve à igualdade, ao respeito, à diversidade, por aí vai.
Perfeito. Mais questões, Fernanda?
A Tabata Silva de Cotia, muito obrigada, Tabata, por sua pergunta. Qual a principal diferença da esquerda e da direita?
Bom, acho que, de certa forma, foi respondida, mas pode reforçar novamente.
Vamos reforçar, né? Eu vou fazer uma blague aqui. Se você considerar em termos de marinha, né, se você entra num barco, você entra olhando para a ponta do barco, a direita é o estibordo e a esquerda é chamado bombordo. Isso deve ter algum motivo. Mas eu voltaria ao seguinte. Trata-se de, digamos, de dois lados de um espectro político imaginário. Porque você não tem uma figura que você diga totalmente de esquerda, totalmente de direita. Então, historicamente, os partidos conservadores que torciam pela monarquia eram os partidos de direita. E os partidos revolucionários que queriam derrubar o rei e implantar a república eram considerados partidos de esquerda.
E hoje, criou a mudança.
A mudança, até pela revolução. E aí você tem os partidos de extrema esquerda que alguns pregam a mudança até pela revolução, derrubar o governo. E você tem a esquerda moderada que quer chegar ao poder por caminhos democráticos, através do voto. Do mesmo sentido, você tem uma direita moderada, tem muito intelectual inteligente na direita, e economista inteligente na direita, eles não são todos...
terraplanistas, né?
Terraplanistas nem desprezíveis, eles têm uma contribuição importante a dar. Mas tem também uma direita autoritária, no limite, que estaria disposta a pegar armas para derrubar o poder e tomar o poder. Inclusive, tentar... Nem os militares não querem isso mais, mas eles acham que podem, com seu canto de sereia, seduzir até os militares e tomar o poder. Nada disso interessa. Não tem nada como a democracia. A democracia está em crise no mundo todo. O populismo do Trump nos Estados Unidos, Salvini na Itália, são ameaças concretas, porque ele vai suprimindo os degraus intermediários de negociação e propondo soluções radicais para tudo. Nós temos que chegar a esses caminhos de diálogo e, quem sabe, vencer o preconceito da esquerda com a direita, da direita com a esquerda, e tentar negociar. Nós vamos ter uma eleição presidencial em 2022. Nós já vimos que, se não houver essa negociação, se não se aproximarem, nós vamos ter de novo um diálogo, uma luta. A turma do Lula com a turma do Bolsonaro. Isso eu acho que não interessa ao país.
É verdade.
Com certeza.
Fernanda.
Bom, eu vou fazer a pergunta, então, do Paulo André de Itabuna, né? Porque a direita não se preocupa com os pobres. Um beijo para a Bahia.
Eu diria que a direita se preocupa com os pobres. O que ela não quer é abrir mão de alguns privilégios e procurar caminhos mais fortes para procurar diminuir a desigualdade. Mas se preocupa. Eles acham que investindo em indústria, na agroindústria, etc., que a vida dos pobres pode melhorar. O que é uma visão que tem, digamos, uma certa cegueira, porque não vê o outro lado, que só isso não basta, que é preciso mais um impulso. Eu dou um exemplo do sistema de cotas. Muita gente era contra o sistema de cotas. Hoje o sistema de cotas mostrou não só que permitiu acesso à universidade, como alguns alunos cotistas são melhores que os da elite que entraram com vestibular. Então são caminhos de progresso, eu diria.
Sem dúvida.
Queria só fazer um outro comentário. Eduardo explicou muito bem, mas acho que vale a pena a gente colocar um outro ponto, que é o seguinte, acho que talvez seja errôneo dizer que a direita não se preocupa com os pobres. A questão é que a preocupação delas é que a justiça social seja feita pelo mercado, né? Ou de que exista no nosso país a meritocracia, que é um grande engodo. Não existe meritocracia no Brasil, porque o Brasil é um país desigual. Então, uma coisa é eu pensar a meritocracia entre um grupo de alunos brancos em um cursinho pré-vestibular na Avenida Paulista. Outra coisa é eu pensar como, portanto, este grupo consegue disputar uma vaga entre si, e outra coisa com um grupo de jovens negros na periferia de São Paulo. Então, não tem mérito. É porque esses daqui puderam estudar por N questões, né? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante. Portanto, a grande diferença nessa questão de como criar caminhos para aplacar a pobreza, a esquerda tende a acreditar que é preciso, portanto, ter um papel mais, uma presença, portanto, mais marcante, um papel mais, portanto, presente do Estado com política pública, um Estado maior, de certo modo. E portanto, não acredita que a justiça social venha pelo mercado, pela própria mão invisível. A direita acredita nisso. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente entender como que eles vão manejando os seus programas de governo e os seus posicionamentos em relação à pobreza.
O pessoal fala em meritocracia. Eu acho que meritocracia é aquela disputa, como se fosse uma corrida de carro, em que um tem um Fusquinha e o outro tem uma Ferrari. Cada um de vocês tem um veículo, que vença o melhor. É o que acaba acontecendo.
Ótimo exemplo. Exatamente. Tem muitas perguntas aqui falando dessa divisão de classes de esquerda e direita. Como começou? Estou falando até com referência a pão de com mortadela, com coxinha, porque as pessoas que vai... Teve uma aqui, a Tabata Arantes, obrigada, falou assim que só dela falar na família, que ela se preocupava com a fome do país, mandaram ela para Cuba, para Venezuela... O porquê essa divisão? Por que o que aconteceu agora? Assim, a pessoa de direita já remete a rico, que não quer saber dos pobres, e tanto que veio essa pergunta aqui de Itabuna, por que não se preocupa com os pobres? E esquerda, se você se preocupa com os pobres, automaticamente você é esquerda, vai para Cuba, vai para Venezuela. O que, que aconteceu?
Mas ninguém está mandando para Paris, por exemplo, que agora até a França virou inimiga, né? Com Macron aí, com Bolsonaro, né?
Agora, o que eu diria é o seguinte: esse radicalismo que nós estamos vivendo hoje é uma coisa horrorosa. E essa semana eu posso contar um exemplo curioso. Um amigo advogado falou: estou casado com a mulher há 30 anos, eu sou de esquerda, ela é de direita e nós convivemos. Eu acho um grande exemplo, porque hoje em dia tudo que se diz, parece que nós voltamos ao tempo, os anos de véspera de 64, onde era um palavrão. A gente fala, não, gente, melancia verde por fora e vermelho por dentro. Todo mundo era xingado de comunista. E hoje, muitas vezes, quem tem preocupação social é identificado com uma esquerda mais radical. O pessoal mais conservador, mesmo que seja dentro da família, o pai, a mãe, não querem ser amolado com problema de pobre. Eles querem tocar a vida, ganhar seu dinheiro e tal, e ter seu automóvel, né? Então, aquilo vira uma coisa radical. E é impressionante o número, acho que é um fenômeno inédito, de casais que se separaram por causa de política.
Perfeito. Eu quero, já estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente temos 5 minutos, e eu só rapidamente quero falar da nossa campanha. Sim. A campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos, inclusive com o tema do programa de hoje tem tudo a ver. O objetivo dessa campanha do Observatório é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado em nossas redes sociais e também na sociedade. Para participar da nossa campanha é bastante fácil. Basta você compartilhar o banner que está no nosso portal, observatório3setor.org.br. Faça isso, discuta isso com seus amigos, com a sua família, mas mantendo respeito, né? Acho que isso que é fundamental. E nós estamos encerrando, você tem como fazer uma síntese aí, Fernanda, como sempre digo, usar o seu talento de jornalista
pois
sintetizar
é,
tudo.
Que pena, não fiquem com raiva de mim, eu já quero agradecer São Paulo, Paraná, Ceará, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará, muito obrigada por se comportaram direitinho nossos internautas, que a gente até estava com medo aqui em reunião de pauta, será que vai dar briga? Será que eles vão se xingar ali? Demais, respeito, parabéns aos nossos seguidores, muito obrigada por tudo. Eu vou fechar então com a pergunta da Ana Garcia de Belo Horizonte. Vocês acham que o Brasil está polarizado ou o brasileiro tende mais para um lado do que para o outro?
Então, eu pediria que vocês ao responder já dessem as suas palavras finais para o encerramento.
O Brasil está polarizado porque, na maioria das vezes, independentemente da posição política, o que falta é educação política. O que eu estou chamando de educação política é, primeiro, informação mais alargada sobre o que a gente entende ser esquerda e direita e educação no sentido do próprio diálogo. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu queria fazer rapidamente uma dica de leitura, se alguém tiver interesse. Um livro de dois sociólogos, um chamado Pierre Dardot e o outro Christian Laval. O livro se chama A Nova Razão do Mundo. E este livro é muito interessante porque ele fala o seguinte, como que o neoliberalismo, portanto, a partir do início dos anos 90, ele vai tornando cada vez mais difícil a gente entender o que, que de fato é direita, o que, que de fato é esquerda. Mesmo quando alguns governos entendidos de esquerda chegam ao poder, não necessariamente eles agem como deveriam ter agido, já que eram de esquerda. Né? Eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição para outra oportunidade.
Perfeito, Eduardo.
Olha, eu adorei participar desse programa, ainda com essa intervenção ativa dos internautas. E eu diria, eu vou além, não é só educação política, falta educação, ponto. O sistema educacional é um grande ponto de partida. Nós somos muito mais investimento no sistema de educação. E eu acho que o sistema de educação precisa incutir essa ideia do diálogo, da controvérsia, da conversa e até da conversa em família, porque hoje em dia mesmo as famílias não conseguem conversar. Isso é muito bom. Isso tem que aprender a fazer o que nós estamos fazendo aqui no rádio, sem xingar ninguém, tentando entender o que acontece.
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Eduardo Milaer, advogado criminal, escritor e ex-secretário de Justiça de Segurança Pública de São Paulo no governo Montoro. E a Paulo Silvino Ribeiro, sociólogo e professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Neildo Neres e Darcy Rocha. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório do Terceiro Setor irá abordar um tema muito importante: Poder Judiciário e o Ministério Público. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais sustentável e mais tolerante. Boa tarde, Brasil.
Nossos sonhos são os mesmos. Há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar. Pensei que houvesse um muro entre o lado claro e o lado escuro. Pensei que houvesse diferença entre gritos e sussurros. Mas foi engano, foi tudo em vão. Já não há mais diferença entre a raiva e a razão. Direita, direita, se deveres, os três porquinhos, os três poderes. Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda. Tudo é igual quando se pensa em como tudo deveria ser. Há tantos sonhos a sonhar, há tantas vidas a viver. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar.
nudez, entre o uniforme e a nudez, entre os outros e vocês.
Nossos sonhos são os mesmos, há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.